Está começando Tupancast, conversando sobre uma terra querida. O assunto deste episódio será saúde nos primeiros anos de Tupã.
Eu sou o Lucas Dionísio e estamos iniciando aqui, né, uma roda de conversa, né, com algumas personalidades que têm muito a passar, né, muito a nos informar a respeito da história, né, da fundação da nossa cidade. Eu vou começar aqui a nossa rodada com o Arlindo, né? Arlindo, se apresente para a gente, fazendo favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo Viseli Montes, professor de história aposentado, mais conhecido por professor Nico.
Meu nome é Yara Bianchi Nakayama, sou professora de história, uma das autoras do livro, juntamente com outras pessoas. Fui durante 30 anos secretária de escola do Índio Avanuíri e depois professora de História Moderna e Contemporânea da Faculdade de Filosofia.
Boa noite, sou Tamime David Reis Borsato, sou professora aposentada e trabalho no museu, estou à frente dele há 35 anos e gosto do que faço, e através do museu eu posso estar contando não só a história da cidade, mas a história de como formou o nosso museu, do seu acervo e de como preservador da nossa cultura, não só de Tupã, mas de toda a região.
Meu nome é Paulo José de Oliveira Silva, sou professor de história, atuei mais como pesquisador na área de história. E lembrando também que eu sou funcionário público da Câmara Municipal de Arco-Íris, já trabalhei em Tupã, trabalhei nos Correios durante muito tempo, mas eu faço questão de destacar que aquilo que eu conheço foi graças aos bons professores que eu tive. E eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Nico, no Índio Avanuíri, aluno da professora Yara, na Fafit, e bebi muito da sabedoria da professora Tamime, tanto no Buarque de Macedo, como também trabalhando com ela no museu e realizando pesquisas históricas para trabalhos do museu. Então, nós estamos aqui para contribuir com esse trabalho do curso de jornalismo da Facate.
Agora, vamos para a parte da saúde, né? Como é que eram os atendimentos? Como é que a população tinha acesso ao atendimento de saúde? Tinha... Tupã já, a partir de quando mais ou menos começou a ter acesso, né, ter alguns pontos de atendimento à saúde? Como é que era a questão de tratamentos? Tinha que mandar para outras cidades? Tinha algum lugar para cuidar de emergência, hospitais, saneamento? Como é que era o saneamento? Vocês têm assim mais ou menos?
Olha, o atendimento médico no início era em Herculândia. Tupã não tinha nada. Os primeiros consultórios médicos que surgiram em Tupã foram na estação rodoviária. Onde que era a estação rodoviária? Onde é o Bradesco hoje. Era um semicírculo, né? Onde a gente tomava os ônibus lá. E aí começaram a surgir lá alguns consultórios e algumas clínicas assim de... laboratório, raio-x. O comecinho foi lá. A medicina, assim, mais de forma técnica surgiu no Tupã a partir de um médico que se formou e tinha que fazer uma pesquisa, Hélio de Oliveira. Então, ele veio para Tupã e ele não sabia se ele fazia Tupã ou Bastos, porque Bastos era mais avançado que Tupã. No final, ele optou por Tupã. E o que, que ele descobriu aqui em Tupã? Tupã tinha muita verminose, né? Tinha leishmaniose e a população tinha ausência de cálcio. Por quê? Porque eles não se interessavam pela pecuária no início de Tupã. Era o café, o algodão, o amendoim. Então, eles tinham que buscar o leite em lugares muito longe. Não existia higiene, porque os litros eram colocados, eles chamavam de picuá, e no lombo do burro, do cavalo. Então, chegava sem higiene e normalmente estragado. Então, a população tinha uma falta de cálcio muito grande. Então, a partir daí que eles começam a formar Dr. Bretas, que é o primeiro, como se fosse um posto de saúde, para começar a fazer exame na população. Esse foi o começo.
Teve também, depois, a Casa da Criança, que era uma maternidade fundada pela dona Naíra, companheira do seu Luiz de Souza Leão, e que foi depois um posto de puericultura, né? É. E lá eles atendiam, mas eram para nascimento de criança, né? Era uma maternidade, na verdade. E lá, então, eles recebiam o leite, que já davam assim que a mãe tivesse a criança, foi que iniciou. A dona Nair, ela tem o seu mérito também, porque ali, durante muito tempo, hoje é a Casa da Criança, né?
Casa da Criança.
É a Casa da Criança hoje.
O Tupã era vinculado a Bauru em questão de saúde. Pensa bem, é longe, né? E foi muito lenta a formação de Tupã na questão de saúde. A Santa Casa
é da
década de 50. Então, de 29 para 50...
Para arrecadar dinheiro para cá, Santa Casa, tinha lutas de sumô para poder...
De boxe.
Boxe para arrecadar dinheiro.
O Miro Tokutak, lembra? Lutava boxe para arrecadar dinheiro. Do Bazar União, os dois do Bazar União. A gente lembra dessas coisas.
E, bom, vocês sabem alguma uma informação a respeito do... Da doutora Margot, lá na Varpa, alguma coisa assim.
Primeira médica.
Foi a primeira médica.
Médica de Tupã.
É.
Pode falar.
Não, pode falar você bem. Ela
temos documento. A população... Ela não atendia só. Antes de vir para Tupã, antes dela mudar, ela mudou para Tupã acho que em 47, se não me engano.
Ali perto do museu.
Mas até 47, Bastos, Parapuã, Quatá, Tupã, iam fazer consulta em Varpa com a doutora Margot.
É, com a doutora Margot.
Depois que ela mudou para Tupã. E depois, concomitante a ela, que chega, né?
O doutor Michel Cotaite. Ele foi durante
doutor
muito tempo.
O Toniel Jordão de Oliveira. Depois, doutor Oscar Vítulo.
E o doutor Edmundo.
Que são os primeiros médicos.
O pai dos pobres, doutor Edmundo.
Os primeiros médicos.
Nessa época tinha muita maleita, né?
Tinha.
A família do meu sogro, como eu disse, já veio para Tupã bem antes do Souza Leão. E eles têm propriedade até hoje ali no bairro Saltinho, que fica entre o Iacri, né? O rio Iacri, o rio Feio. Né? O Tibiriçá, o Cangangue, toda aquela região. Tinha muita maleita, né? Quer dizer, morria muitas crianças, né? Porque não tinha essas condições que nós colocamos aqui. Eram dificultosas para você trazer uma criança, por exemplo, né? De uma região daquela até chegar aqui em Tupã. Né? Era muito difícil, né? Então, era uma das epidemias que prevalecia, praticamente na nossa região.
A gente fala da decadência de Tupã, né? Mas na questão de saúde, eu acho que Tupã funciona bem. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Hoje, Tupã funciona bem pelo número de postos de saúde que tem.
Pelo AME.
UPA, tudo.
Amém.
Eu penso, eu não sei. A minha impressão é esta. Por exemplo, esses postos de saúde que tem atualmente em Tupã, a minha casa pertence a um posto de saúde que é na Rua Brasil, lá para cima. Não sei exatamente como chama lá, entendeu? E tem uma pessoa que trabalha também, não sei qual é a função dele, que toda semana ele passa em todas as casas da minha rua perguntando se tem alguém doente, se tem alguém com gripe, se tomou vacina. Eu não sei se isso acontece na cidade inteira. Na minha rua, acontece isso. Então, eu fico assim, eu tomo por base essa situação para achar que Tupã está bem atendido. E esse rapaz, ele é assim, eu precisava de um atestado, de alguma coisa que me informasse sobre vacina de febre amarela, quando eu fui para o Caribe. E eu não tinha, eu tinha na minha carteirinha, mas não servia aquilo que eu tinha na minha carteirinha. Pois ele foi, procurou certinho como que eu tinha que fazer para adquirir um documento dizendo que aquela vacina que eu tomei em 88 era válida. Ele fez tudo para mim certinho. Então, a impressão que eu tenho é que a saúde pelo menos funciona em Tupã. Não sei qual é a impressão de vocês.
Na realidade é uma verdade, porque se você passar todos os dias ali entre o AME e o AMIM, olha, o que tem de ônibus de outras cidades é brincadeira.
Todos os dias tem, né?
Eu moro ali perto, nesse aspecto. E mesmo a criação, né, desses postinhos de saúde aí nos bairros, isso facilitou muito.
Demais.
Esses bairros, dentre a população, muitas pessoas idosas que não conseguem se deslocar.
Mas você sabe que vão até as casas.
Mas é o que ele disse.
Vão até as casas.
Então facilitou muito, né?
Eu sou de uma época que, na região que eu sempre morei, em Tupã, a gente costumava ver muitos anjinhos. Para quem não sabe o que é anjinhos, eram aquelas crianças que morriam, que é chamada mortalidade infantil.
É.
Então, geralmente, os meninos passavam, vamos ver o anjinho que morreu lá na rua tal, que está sendo pelado e tal. Então, existia uma cena muito terrível, muito triste, amigos... Assim, a gente tinha 9, 10 anos, assim, crianças. É, existiam aquelas feridas bravas das crianças, que era tipo cabeça de prego, era horrível. Era um cenário deprimente. Isso é de um lado. Do outro lado, havia muitos derrames cerebrais, muitos AVCs. Então, hoje eu acho que com esses controles, havia muita... não tanto, mas apareciam muitas, assim... muitas pessoas cortavam a perna e se falava que era trombose. Geralmente acho que era provocado por diabetes, falta de controle de diabetes. Então eu acho que nesse ponto a saúde realmente ela evoluiu, não só em Tupã, mas eu acho que no país até evoluiu, porque já foi a mortalidade infantil diminuiu drasticamente bastante, e o índice da população de vida, né? De longevidade também aumentou. Então eu acredito que Tupã realmente
nesse sentido, Tupã está bem servido.
Vou falar um caso pessoal: quando meu avô teve derrame cerebral, para avisar o médico, para o doutor Antônio, nosso querido doutor Antônio, e até lá, precisou meu pai de bicicleta atrás. Se fosse hoje, estaria o bombeiro na porta carregando, levando. E talvez nem teria, porque teria um controle próprio já da
assistência.
Da pressão alta, né? Então é uma questão que eu entendo que a saúde melhorou muito.
Tem uma série de programas hoje para a saúde. De hipertensão, de prevenção de câncer, principalmente o câncer de mama, o câncer de próstata. E em relação à mortalidade infantil, agora o Hospital São Francisco não deve ter mais, mas ela tinha programas excelentes. E Tupã foi, inclusive, premiado sobre aleitamento infantil, sobre qualquer tipo de doença infantil, que funcionava muito bem no Hospital São Francisco. Agora eu não sei como é que,
é uma pena,
que funciona. Agora, uma coisa que a gente tem que criticar é a posição do brasileiro em relação à vacina, né?
Pessoas que trabalham na saúde de nível universitário, não são limpadores da saúde lá, pessoas que se recusam a tomar vacina porque diz que não tem influência.
Então, isso daí é.
E para fechar, né, o bloco da saúde, né, ao menos o conteúdo programado, teve alguma epidemia, algum tipo de doença assim, que afetou, né, tanto quem já estava aqui em Tupã, quanto o pessoal que vinha, né, de outros países, ou até descendentes, né, de imigrantes que vieram para cá, que em Varpa chegou, né, antes da doutora Margot. O pessoal comenta que houve muitos casos de subnutrição, algumas coisas assim. Mas aqui em Tupã chegou até algum caso assim? Ou...
Aqui em Tupã teve uma epidemia que chamou gripe asiática.
Ai, a famosa gripe asiática.
Não, gripe asiática.
Teve a espanhola, que foi que morreu a vanoide de gripe espanhola, mas essa foi a asiática.
A mais recente foi a gripe asiática, que matou Nossa. Muita gente aqui em Tupã. Foi uma gripe, só que um vírus que ninguém conseguiu chegar a detectar e que matou muita gente.
Bom, tivemos o episódio da meningite por volta de 74.
Sim, também.
Foi ali estadual.
Foram
suspensas as aulas. Teve um período aí que foi complicado. Havia até outros problemas políticos no país. E devido a isso foi censurado até a informação. Depois tiveram que fazer uma campanha de informação para que as pessoas ficassem prevenidas, porque eu vi várias crianças, principalmente crianças na época, morreram em 74 devido ao problema da meningite.
Paralisia infantil também teve.
Sim.
Aqui em Tupã, paralisia infantil.
Nós temos até amigas.
Teve uma epidemia aqui em Tupã de paralisia infantil.
E é duro a gente lembrar hoje que depois de muito tempo voltou o sarampo, né?
Pois
inclusive, estava erradicado.
Uma doença que nunca mais se falava.
As pessoas, às vezes, não vacina o filho e acaba, logicamente, trazendo uma consequência muito grave, né?
Olha, o jornal de hoje traz um artigo dizendo que existem algumas pessoas, alguns cientistas estudando que o vírus da Zika vai ser o tratamento do câncer de próstata. Você viu? Interessante, né?
Acompanhe no próximo episódio Política nas Primeiras Décadas de Tupã. Você ouviu Tupãcast, conversando sobre uma terra querida.